A gente está conversando hoje com a Cláudia, mãe do Joaquim de 3 anos e da Flora de 1 ano. Isso?
Isso mesmo.
Ela é guardiã do Espaço Sagrado de Mulheres Atenda desde 2016, que abriga cursos, palestras, danças e atendimentos voltados à saúde integral da mulher. Ela é mestre em comunicação social pela UFPR, com tema de culturas matrifocais. Plantadora da Lua desde 2017, estudiosa das relações femininas consigo mesma, com os outros e com as deusas. Isso?
Isso.
Perfeito. Cláudia, vamos começar então pelo seu ponto de vista dessa transformação digital que está acontecendo com o mundo em isolamento social. Durante esse período de isolamento social, muitas coisas mudaram, principalmente na mídia digital, né? A gente está vendo as pessoas migrando mais para o lado televisivo e das redes sociais. Então, eu queria saber um pouco de você, o que que você acha sobre essa transformação digital, o que que você acha que é fundamental no momento?
Com isso, então, falando um pouquinho assim sobre primeiro sobre essa expectativa que gerou a internet como uma democratização do acesso à informação, né? A gente teve assim a criação desse espaço online, né, que conecta o mundo inteiro como uma tendência assim abrigar, né, as mais diferentes classes, né, e grupos, para que houvesse assim essa integração, né? E o que a gente vê hoje, na verdade, é o que está assim cada vez mais não democratizado, né? Deixa eu usar outra palavra, assim, hoje está mais segregado, né? Segregação está cada vez maior no mundo digital. E a gente, além de tudo, tem uma ameaça à democracia facilitada por causa desses meios, né, da facilidade que a gente tem de acesso, né, e novos programas, novas tecnologias que ameaçam a democracia e a fonte verdadeira de informação, né? Então, de um lado, a gente vê aí uma vontade assim de uma vontade não uma tendência, né, ao golpe da democracia, que não é só brasileiro, né, mas em vários lugares do mundo. E do outro lado, a criminalização da fake news, que para nós que somos comunicadores também é preciso avaliar muito bem como é que isso vai ser difundido, né? Como é que a gente fica no meio de tudo isso? Como que o comunicador ele vai poder se expressar e poder assim trabalhar de uma maneira segura, sendo criminalizado uma parte da comunicação? Então, eu acho que tudo precisa de muito cuidado, tudo precisa de muito assim, muita análise, né, cuidadosa, para que a gente possa aproveitar esse momento que o mundo está mais digital, né, de uma forma mais harmônica e honesta, né, com nós, com conosco mesmo e com os nossos clientes. Eu acho que assim o mundo digital ele foi uma saída, né, para esse momento que a gente está passando. Muitos países conseguiram, né, segurar a onda das pessoas em casa com aulas online, com entretenimento mesmo, e ajudou muito que as pessoas pudessem ficar em casa, ao mesmo tempo que outros países como o nosso foi difundido muitas informações erradas e acabou levando ao contrário, né? As pessoas aqui no nosso país acabaram saindo de casa por conta dessas falsas informações que chegaram, né, até elas. Então, tudo tem que ser estudado e olhado com cuidado redobrado nesse momento.
Como que você acha que o meio digital, essa transformação digital que está tendo, que muitas pessoas estão tendo que migrar para o digital, né? Até quem não gostava muito de internet está tendo que migrar porque é uma das formas que encontraram de tanto oferecer os serviços, mostrar os serviços que eles oferecem, quanto promover o produto deles, né? O que que você acha assim? Como você acha que o meio digital ele pode ajudar nessa entrega de serviços e produtos?
Acho que eu sou uma pessoa dessa, né? Eu trabalho muito presencial, né? E não usava mesmo as redes sociais para trabalho. Acabava ficando mais nessa coisa presencial. E a quarentena, ela me trouxe, assim, acho que aumenta muito a minha entrega, né? Eu consigo falar com muito mais gente, muito mais pessoas. Porém, perde muito a qualidade, né? Os meus cursos estão indo para online e dificilmente eu consigo manter a mesma qualidade, porque o presencial, ele não tem só a entrega do conteúdo, né? Ele tem ali a troca de informação, de sentimento, de emoção, e isso também é engrandecedor em qualquer entrega que a gente faz, né? Claro que falando do meu nicho, que são os cursos, né? Então, para mim ficou assim mais lucrativo, porém menos rentável, né? E assim a troca aqui é muito mais ampla. Mas assim, eu acredito que para uma grande parte dos empreendedores isso foi, a tecnologia ajuda muito, né? Consegue assim sair ali da vizinhança onde a gente está acostumado a trabalhar. Lembrando que o acesso à informação no Brasil, às redes sociais, né, à internet, ela ainda é muito pequena. Então a gente está falando dos grandes centros, né? A gente está falando de uma classe também que tem acesso a essa disponibilidade virtual, né? Hoje, ainda no Brasil, os números que mostram acesso à internet são muito pequenos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para sair da bolha e enxergar outras realidades, né? A gente tem uma realidade de jovens, por exemplo, que estão sem aula, né? Outros jovens que estão trabalhando em serviços precários, né? Por conta da pandemia. E escutando suas aulas aí no caminho para o trabalho ou durante o trabalho mesmo, estão perdendo muita qualidade, né? Perdendo completamente essa troca, porque não é todo mundo que consegue ficar no seu quarto, né? Que tem um quarto só para si, tem um aparelho de computador que possa usar também, bom, né? Uma internet também de velocidade razoável para que possa acompanhar essas aulas. Então, por um lado, ele é uma oportunidade, mas também é uma forma enorme de segregação. Se a gente migrar para o virtual, as pessoas que não têm acesso, elas acabam sendo ainda mais marginalizadas.
Bom, então vamos falar um pouco do seu livro, né? O livro da Cláudia, conta a história do Joaquim, né? Que é um menino esperto que gosta de brincar no jardim. E certo dia ele descobre que a mamãe sangra. E fica um pouco
Sim.
confuso, mas viaja para dentro do útero da sua mãe, de onde ele e o sangue vieram. E fica feliz em saber que as plantas também crescem como ele e a sua irmã caçula, né? Pode comentar um pouquinho sobre o seu livro?
Sim, esse livro ele vem assim para colocar em pauta, né, realidade das mulheres, assim, não só das mães, né, mas de toda mulher que menstrua, e como isso não é falado, assim, socialmente, né, como a gente deixa de lado, assim, a nossa própria verdade por conta de um tabu social em volta da menstruação. E nós estamos caminhando, né, existem
várias tendências assim de educação, né, de criação que promove essa verdade entre as crianças e os adultos, né, que vai levar assim uma vida mais verdadeira mesmo, mais sincera com os filhos. E eu acho que parte desse processo é falar sobre isso, né, falar sobre que a mãe tem esse processo mensal, né, e que garante a vida, né, nesse planeta, que é assim que as pessoas tem filhos, né? Existe um tabu assim, então que tem uma cegonha, que tem a semente da laranja, que tem, né? Enfim, inúmeras coisas e as crianças vão descobrir muito tarde como é a realidade da sua própria natureza. Então, eu acho que ele põe em pauta assim essa questão e leva, né? Essa sinceridade, esse viés assim que a mãe tem com o filho. Né, essa conexão assim que a gente tem e que pode mudar inclusive essa visão em relação ao sangue menstrual dessa nova geração.
Bem interessante mesmo. A ideia dele em si é bem interessante, né? Porque ele quer quebrar, que nem você disse, ele quer quebrar um tabu que já existe na sociedade, que foi imposto pela sociedade. E muitas vezes até as meninas de hoje, elas têm vergonha de, sei lá, tá indo no banheiro, por exemplo, da escola, tá menstruada, ela tem uma certa vergonha. É um certo
Isso.
preconceito com ela mesma, que quando ela vai no banheiro, ela não pode mostrar que ela tá levando um absorvente. Ninguém pode saber que ela tá
Isso.
menstruada. Então é
Exatamente.
um certo preconceito que foi imposto, sabe? E daí eu queria saber de
É.
você quais as dificuldades que você encontrou em vender essa ideia do livro, essa ideia de que a mamãe sangra.
Olha, eu comecei ele assim por lugares onde já me era confortável, né? Então existe um movimento assim de mulheres que falam sobre isso, né? Então que usam coletor menstrual, né? Que esse coletor menstrual ele vai promover esse contato com o sangue que o absorvente comum, né? Ele não propõe, né? Então, eu comecei por esse momento, assim, por mulheres também que veem o sangue e o útero, né, com essa forma bonita, assim, né, de trazer a vida, né, bonita e verdadeira, né, porque é dali que vem a vida, é da onde surge a gente, né, todo mundo passou por dentro de um útero. Então, eu comecei por esse momento, por esse lugar, e fui muito bem recebida, assim, muito bem recebida mesmo. As mulheres me apoiaram, formaram uma grande rede, assim, para divulgação dessa campanha, e tanto que ela chegou aí a quase 130% da meta, né, do valor que eu estipulei para lançar o livro. E agora eu fui para alguns grupos assim de mulheres e tem duas questões, né? Uma questão das mulheres que têm nojo desse sangue ainda, né, que ainda não conseguem enxergar, né, ele de uma outra forma e até por uma falta de informação, né, então, de achar que esse sangue é excremento, né, e é uma coisa nojenta. Então, essas mulheres ainda assim não têm esse contato, né, nem acadêmico, nem cultural, né, com o sangue menstrual. Então, são mulheres que não se abrem para essa conversa. E um outro grupo de mulheres que são mulheres que odeiam o útero, odeiam o menstrual, odeiam o feminino. E querem assim se livrar, né, o mais rápido possível. Então, eu encontrei assim em alguns grupos mulheres dizendo que elas tinham o direito de odiar os seus próprios corpos e tirar, né, e fazer cirurgia de remoção de um órgão, aquilo que a gente não vê no masculino, né? E aí eu enxerguei muita dor em relação a essa ao feminino, né, mesmo, né, o ser mulher nessa sociedade. E aí eu tô falando de mulher cisgênero, uma mulher biológica, né, sexo biológico, que já é tratada de forma diferente desde que nasceu, né? Então eu não tô falando de gênero, eu tô falando de sexo biológico e que o útero e a vagina e as secreções que o nosso corpo produz para a qualidade da nossa vida, eles são repudiados desde que a gente nasce, né? Mesmo uma mulher que biologicamente nasceu mulher e quer ter esse processo para fazer a transformação do seu gênero, ela também passou na infância e na adolescência esse repúdio ao corpo feminino. o que não acontece socialmente com os homens cisgêneros.
Uhum. E o que, que você, olhando assim para a ideia do seu livro e para a sociedade, o que, que você acha que, de que forma que você acha que a sociedade, eu digo o seu público-alvo, no caso, é mães, né, mães e feministas, como que você acha que eles vão aceitar essa ideia que você traz no livro?
Eu acho que o livro ele passa uma coisa muito verdadeira, assim, não tem uma fantasia, uma invenção, né? É a forma que eu converso com o meu filho mesmo, e eu acho que existe esse movimento, assim, de a gente falar sobre isso. E eu acho que o diferencial dele ali é que ele fala com um menino, né? Porque essa luta, assim, às vezes a gente fica achando que ele é só das meninas, né? Só as meninas têm que falar sobre sangue menstrual, só as meninas têm que saber sobre sangue menstrual. E, na verdade, o sangue menstrual ele faz parte da vida social, né? De homens e mulheres. Então, eu acho que pode ser um apoio para que as mulheres possam falar sobre isso com os meninos também. E com as meninas, no sentido de que elas enxerguem, mãe, enxerguem no seu próprio corpo esse privilégio que a gente tem de ter um ciclo, né, e que o corpo é tão poderoso a ponto de nutrir e proteger um novo ser. Então, eu espero, assim, que as mães e as mulheres em geral que recebam esse livro, elas possam ressignificar essa relação, tirar esse peso das nossas costas, assim, porque culturalmente, né, e algumas religiões pregam que, inclusive, a menstruação é um castigo. Então, tirar um pouco, assim, desse peso que foi nos colocado e colocar um pouco de luz, assim, nos nossos corpos.
Perfeito. A ideia tá perfeita. Com base no seu conhecimento, né, você escreveu o livro, com base no seu conhecimento de escritora, como que você avalia, assim, o consumo e a procura de literatura? Eu digo hoje, no período que a gente está de isolamento social, você acha que teve uma procura muito grande, tanto pelo seu livro ou pelo consumo de outros livros, ou se você viu que o mercado literário ele não está tão em alta, se eles estão procurando um outro meio de obter informações, principalmente até sobre o sangue menstrual, ou então sobre saúde, qualquer outros temas relacionados, como que você acha que está, ou como você vê que está o consumo e a procura de literatura hoje durante o isolamento?
Eu acho que esse lugar que eu vou falar aqui é de consumidora, né? Esse é o meu primeiro livro, então eu ainda não tenho uma noção, assim, de mercado editorial, né? Eu sei que existiu uma grande baixa, assim, por causa do avanço, né, da tecnologia, a facilidade que tem de leitura online. Mas eu, assim, me vi muito feliz, né, com o livro. Acho que no meio disso tudo que a gente está vivendo, eu vendi 500 livros, pelo menos, né, em 45 dias, então mais de 10 livros por dia. Eu acho que foi um resultado muito bacana. E como consumidora, né, de livros, assim, eu ainda tenho essa vontade de ler os livros impressos, né? Eu sei que a nova geração, assim, gosta muito de e-books, eu vejo muita gente comprando Kindle, né, e outros aparelhos que possam fazer essa leitura virtual, mas para o público infantil, acho que ainda o livro físico é primordial, né? As crianças gostam de pegar, de olhar, de virar, de ver por vários ângulos. Então, eu acredito que o livro físico para essa faixa etária ainda é muito importante e tem sim uma procura bacana, assim, entre pelo menos o meu público-alvo, né? Que são pessoas que se interessam, que valorizam a leitura dos pequenos.
Perfeito. Eu queria só deixar um comentário agora, Cláudia. Nós, da Agência Caramelo, o nosso propósito como agência é realmente levar as marcas ou produtos, né, dos nossos clientes para o mundo conhecer. Para o mundo conhecer que é possível, sim, fazer um grande projeto, fazer um livro de sucesso. Com certeza é possível, por mais que ele seja brasileiro, porque a gente também trabalha muito com isso, porque tem um certo preconceito, né? Por exemplo, os filmes brasileiros. Ah, o filme brasileiro não é bom. Já tem um certo preconceito com isso também, né? Então, a gente, assim como você, a gente também quer quebrar esse tabu de que as pessoas pensam uma coisa só porque é do Brasil. Então, a gente quer mostrar que, mesmo com a nossa identidade, com os nossos valores, a gente consegue sim fazer um trabalho de qualidade, como qualquer pessoa é capaz de fazer, e que pode sim impactar muitas pessoas e se tornar um projeto de grande sucesso, sim. Então, a gente agradece muito pela oportunidade que você nos concedeu de fazer essa campanha do seu livro, para você, para o seu livro. A gente espera muito poder ajudar com isso, né? A gente vai entregar hoje essa campanha pronta para você. A gente espera muito que o seu livro realmente chegue e toque no coração, nos corações de milhares de mães e que futuramente ele fique conhecido pelo mundo todo.
Muito grata, Estela. Estou muito feliz com o trabalho de vocês, de verdade. Me surpreendeu muito. Acho que vocês conseguiram pegar uma mensagem ali muito bonita que eu não tinha ainda enxergado. Eu acho que é esse o papel do comunicador, né? Olhar e ressignificar assim, aquela campanha com a linguagem do público-alvo e o slogan que vocês colocaram ali, né? Valorize a sua primeira casa. Acho que eu fiquei muito emocionada, assim, em ler esse slogan, gostei muito e acredito que os compradores, né, as compradoras desse livro também vão se sentir homenageadas com esse slogan. Obrigada.